Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América neste sábado, 28 de agosto de 2021. E neste sábado está convosco a Ana Guedes na apresentação e o Mariano Bartolomeu na produção. A vós então, de um bom sábado. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanouk e Leste FM. Estas duas últimas na cidade de Gabu, na cidade de Buba e rádio Papagaio, na cidade de Cachungo, Uberlando. Na cidade de São Domingos estamos com a rádio comunitária de Casumai e estamos também na cidade de Catió com a rádio educativa. Não esqueça, estamos na internet em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, destaca ainda a controvérsia em redor da eleição do líder da UNITA. Na segunda meia hora vamos falar de jovens e desenvolvimento e as políticas nacionais. Mas antes, vamos às notícias.
Pelo menos 15 pessoas foram hoje presas na cidade angolana de Malanje quando se concentravam para uma manifestação de protesto contra o deficiente fornecimento e falta de energia elétrica e água potável na província. As prisões foram efetuadas no Largo Rainha Njingambanda, onde se deveria iniciar uma marcha seguindo um percurso sugerido pela polícia. Os presos foram levados para uma unidade policial por alegado incumprimento das medidas de biossegurança contra a Covid-19 e desrespeitos de acordos assinados com a Polícia Nacional num encontro que tiveram antes da manifestação. Disseram fontes policiais que acrescentaram que os ativistas vão pagar uma multa. Uma outra manifestação idêntica realizou-se no município de Kangandala, a 28 km a sul da cidade de Malanje, sem quaisquer incidentes e com asseguramento de efetivos da polícia. A 4 dias do fim da operação de evacuação do Afeganistão, uma entidade oficial americana disse que o número de tropas americanas no aeroporto já foi reduzido para menos de 4 mil dos 5.800 que estiveram ali estacionados. A mesma fonte, falando sob condição de anonimato, disse por outro lado que o ataque americano de sexta-feira contra um militante do Estado Islâmico não atingiu um destacado líder dessa organização, pelo que mais operações são possíveis. Os Estados Unidos tinham anteriormente anunciado que o ataque levado a cabo com um drone tinha tido como alvo um dos militantes envolvidos nos planos para o ataque suicida à porta do aeroporto, que matou dezenas de pessoas, incluindo 13 soldados americanos. A Grã-Bretanha terminou, entretanto, as suas operações de evacuação, em que quase 15 mil afegãos e britânicos foram transportados para fora do Afeganistão. Os soldados britânicos estacionados no aeroporto estão agora a preparar-se para deixar o local. Aqui em Washington, a Casa Branca avisou que os próximos dias serão os mais perigosos da operação de evacuação e fontes oficiais disseram que um novo ataque contra o aeroporto é agora quase uma certeza. A embaixada americana em Cabul avisou os seus cidadãos para não se aproximarem do aeroporto e aqueles que se encontram nas suas entradas devem abandonar o local. Vários dirigentes de países do Médio Oriente e o presidente francês Emmanuel Macron reuniram-se hoje em Bagdad num encontro organizado pelo Iraque que visou encorajar o diálogo entre os países da região. Lutas por influência no Médio Oriente entre o Irão de um lado e Estados Unidos, Israel e Estados Árabes do Golfo por outro tornaram o Iraque no palco de ataques contra forças americanas e o assassinato de dirigentes paramilitares iraquianos e iranianos. As tensas relações têm levado também a ataques contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita e navios petroleiros. Fontes diplomáticas envolvidas na preparação da cimeira disseram não esperar quaisquer avanços de grande significado. Uma entidade governamental iraquiana disse que conseguir levar esses países a sentarem-se à mesa juntos é já um sucesso suficiente. Uma destacada entidade do governo iraniano acusou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de ilegalmente ameaçar o Irão ao afirmar que poderia considerar outras opções se as negociações sobre o programa nuclear iraniano não produzirem resultados. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Shankani, avisou que isso estabelece o direito do Irão reciprocar. O Ministério da Defesa da China acusou os Estados Unidos de provocação depois de 2 navios da Marinha Americana terem transitado pelo Estreito de Taiwan, que separa este território da China.
socialistas não encontram matéria jurídica para sustentar uma eventual destituição do líder da UNITA, de Alberto Costa. Para falar sobre o assunto, ouvimos o analista político Albino Paquissi e os juristas Monteiro Cauebe e Manuel Pinheiro.
A hipotética destituição de Adalberto Costa Júnior como presidente eleito do maior partido na oposição continua a alimentar rumores dos bastidores entre militantes do partido no poder, enquanto os partidários da UNITA dizem tratar-se de um não assunto. Com a nomeação da nova presidente do Tribunal Constitucional, na condição de membro da cúpula do partido no poder, apesar da militância suspensa, os rumores deste processo avançar continuam a ganhar cada vez mais força. Alguns juristas ligados ao partido do Galo Negro estão confiantes na lisura do processo que conduziu Adalberto Costa Júnior à liderança do partido e afirma que a proibição de dupla nacionalidade para os candidatos à presidência da UNITA, ao que consta, só foi instituída no Estatuto do Partido a partir do último Congresso de 2019, o que significa que não pode existir ou não pode ser invocada nenhuma eficácia jurídica retroativa sobre esta matéria. Outras vozes que se levantam contra esta campanha deliberada contra o líder da UNITA não têm dúvidas que o móvel desta cruzada visa objetivamente destruir o principal adversário do partido no poder, à semelhança do que aconteceu com a FNLA e outras formações políticas, criadas sobretudo a partir do norte do país. A pergunta que muitos cidadãos leigos em matéria jurídica apresentam é saber se o Tribunal Constitucional tem ou não a competência de indicar ou impor presidentes para um partido político, se valida ou invalida atos por estes praticados. O analista político Albino Paquissi entende que os congressos que se realizam a nível partidário são da responsabilidade dos partidos políticos. O também docente universitário afirma que o país vive uma situação que, do seu ponto de vista, é bastante grave, que se traduz na figura daqueles que apostam com todos os meios na manutenção do poder e os que defendem a alternância.
Na verdade, é com muita preocupação que temos estado a acompanhar esta matéria, porque ouvimos dizer que houve, da parte de alguns militantes da UNITA, portanto, um pedido de impugnação do Congresso da UNITA que houve em 2019, que elegeu Adalberto Costa Júnior, e que o Ministério Público já terá recebido este pedido de impugnação e que neste momento está no Tribunal Constitucional. Mas a verdade é que, do ponto de vista oficial, nós não ouvimos absolutamente nada. Tudo o que se ouve é especulação. Mas também preocupou-nos o comunicado do Biro Político do MPLA, que deu a entender que sabe de alguma coisa que está no Tribunal Constitucional relativo a esta matéria. Qual é o meu entendimento e qual é o entendimento da maior parte das pessoas? O entendimento da maior parte das pessoas é que os congressos que se realizam a nível partidário são da responsabilidade dos partidos políticos. Portanto, a mim me parece, muito sinceramente, que, a ser verdade, o que nós ouvimos nas redes sociais e que transpirou, de alguma forma, no comunicado do Biro Político do MPLA, a ser verdade que se pretende impugnar o congresso que houve para a destituição de Adalberto Costa Júnior, me parece a mim muito claramente que há uma mão invisível por detrás, que só pode ser do partido maioritário, como nós também conseguimos perceber do comunicado do Biro Político do MPLA, e a verdade é que, se é verdade isto, nós estamos diante de um problema muito grave, em que o partido que está a governar o país pretende fazer a manutenção do poder, criando a desestruturação de outros partidos políticos, como aconteceu com a FNLA, como aconteceu com outros partidos políticos que hoje naturalmente desapareceram porque o partido maioritário se quer manter no poder. Mas o meu entendimento, muito rapidamente para fechar esta pergunta direta que me faz, é que, primeiro, é um aviso para a própria UNITA se fortalecer cada vez mais, não permitir que hajam interferências externas, e, por outro lado, é uma bola lançada ao Tribunal Constitucional, essencialmente agora que tem uma nova juíza-presidente, tanto Laurinda Cardoso, que é do MPLA e que vem da governação diretamente para o Tribunal Constitucional. O que nós vamos esperar é que nos próximos tempos haja um pronunciamento oficial sobre esta matéria e, a não ser verdade, se desminta para que realmente acabemos com esta especulação. Mas se isto acontece, como já havia dito num outro local, é bom que as forças de segurança se preparem, juntamente com a polícia e também os cães, porque eu não acredito que os simpatizantes da UNITA e militantes da UNITA vão, de facto, deixar que isso passe assim sem que façam, de facto, alguma algazarra em todo o país.
Doutor, acha que isto numa altura em que o país está em período pré-eleitoral, de alguma forma, Adalberto Costa Júnior incomoda o partido no poder? Tem fundamento esta afirmação ou este discurso?
Este discurso não só tem fundamento, como tem sido das coisas mais reais que existem até o momento. Ou seja, o MPLA conseguiu perceber que dos 5 candidatos que haviam na eleição de 2019 no Congresso da UNITA, o que mais incomoda, de facto, é Adalberto Costa Júnior. Por quê? Porque Adalberto Costa Júnior tem popularidade. E desculpa que eu vou dizer aqui uma coisa que não se diz, mas que anda muito na boca do povo, que é bonito, desculpa dizer isso, mas é bonito, é elegível. É como um Abel Tivucuvucu, quer dizer, isto incomoda muito o partido no poder. Também porque se percebeu de alguma maneira que, para além dos seguidores que ele tem, que são do próprio partido UNITA, ele tem simpatizantes muito outsiders, que são inclusive de partidos da oposição.
Uma percepção sustentada por muitos angolanos que levanta outras suspeitas é a nomeação da nova presidente do Tribunal Constitucional. Albino Paikisi não tem dúvidas em afirmar que o partido no poder vai pressionar o Tribunal Constitucional para decidir a seu favor todos os processos em que estejam implicados partidos políticos na oposição.
Nós pusemos um problema muito grave no facto de o presidente ter indicado alguém que era do biro político do MPLA e que vem de uma secretaria que é do executivo. Fizemos muito barulho a semana passada por conta disso. Mas não vimos, eu pelo menos não vi um grande problema. Agora, nós vamos ter que perceber como é que a Laurinda Cardoso vai lidar com a pressão que recebe do partido. Porque vamos convir que o facto de ela ter sido membro do biro político do MPLA, o facto de vir do executivo e o facto de ter grandes ligações com as pessoas que o governam, é evidente que ela vai receber pressão destas pessoas. Agora, é evidente também, e aqui nós temos que ser realistas quando falamos desta matéria, o Tribunal Constitucional tem 11 juízes. Portanto, uma lei, seja o que for, só passa quando tiver o voto de 6 juízes. Portanto, a juíza presidente do Tribunal Constitucional não decide sozinha, decide com os mais 11. Portanto, ela pode ter um voto vencido. Mas não nos devemos esquecer que ela própria, no discurso de tomada de posse, fez uma comunicação muito interessante, onde disse que nós, os juízes, vamos decidir as questões que apareceram no Tribunal Constitucional, tendo em conta a Constituição e a lei, e ela pôs um outro elemento que é profundamente importante, e a nossa consciência. Ou seja, eu acredito que Laurinda Cardoso, apesar de ter 46 anos de idade, a mim, pelo menos, não me amedronta, porque não acredito que ela, mesmo recebendo pressão, consiga decidir a favor do partido que o governa, porque ela própria também diz na sua comunicação. No Tribunal Constitucional vai agir conforme a Constituição e a lei e vai ter sempre em conta aquilo que são os procedimentos legais. Se ela disse isso há coisa de uma semana, eu quero acreditar que mesmo que o Ministério Público tenha passado o período de impugnação para o Tribunal Constitucional, eu acredito que ela vai agir conforme a Constituição, a lei e a sua consciência. Portanto, vai sim sofrer pressão, mas eu quero crer, muito sinceramente, que para um país estável e estabilizado, nós vamos precisar que o Tribunal Constitucional tome uma decisão mais acertada, que não se imiscuir no Congresso da UNITA que aconteceu em 2019, não se miscuir nisto, porque o Manuel Aragão e mais o coletivo de juízes, naquele ano de 2019, aprovaram o Congresso da UNITA, aprovaram o presidente da UNITA. Portanto, era uma contradição que esses juízes hoje dissessem que esse Congresso estava errado.
Entretanto, o jurista Monteiro Cauêué, fazendo fé nos termos da lei magna do país, diz que o Tribunal Constitucional está desprovido de qualquer competência para interferir na vida interna dos partidos políticos. Para o caso em concreto, acrescenta o jurista, o Tribunal limita-se a receber toda a documentação produzida em Congresso e pronunciar-se no prazo de 45 dias.
No caso em concreto, o Partido UNITA, e tem os seus órgãos, portanto, partido, deliberativos, executivos, consultivos e jurisdicional. O Congresso da UNITA portanto, é um órgão supremo do partido, ao qual compete eleger, ou seja, estabelecer a linha político-ideológica do partido, aprovar, adotar as estratégias e o programa do partido nos seus objetivos, rever os estatutos de programa maior do partido, rever estatutos, ou seja, eleger o presidente, que é o ponto mais alto do Congresso depois das discussões. Eles elegem o presidente do partido, elegem a comissão política, E o Congresso tem a competência de decidir sobre a extinção, fusão, cisão ou incorporação do partido nos termos dos estatutos. E ainda tem a competência de apreciar a atuação dos órgãos do partido, deliberativo, sobre qualquer questão de seu interesse. Pelo que o Tribunal Constitucional, tem a competência, portanto, no seu artigo 16, estou a falar dos estatutos do Tribunal, Constitucional, administrar a justiça em matéria jurídico-constitucional, nomeadamente as competências constantes do artigo 180 da Constituição da República de Angola, do artigo 228 da República de Angola, do artigo 232 da República de Angola. Este não tem a competência de fazer uma ingerência em assuntos internos dos partidos.
Uma decisão do Tribunal Constitucional contra a Constituição e a lei só pode ser para o cumprimento de uma orientação política. Esta é, de resto, a conclusão do jurista Monteiro Cauêué.
Esses militantes que nem sequer participaram do conclave não têm qualquer legitimidade de falar, né, sobre a impugnação de um conclave que decorreu há mais de 12 anos e numa altura como esta. Não tem qualquer legitimidade. Eu acho que deviam procurar outros argumentos, mas impugnar o Congresso e mais, os órgãos do Estado deviam ter uma tomada de decisão muito mais cautelosa do que essa de falar de instituições, porque isso vai obviamente buscar a transparência dos atos de uma instituição como essa. Sabe que o Tribunal Constitucional, apesar de que no âmbito da Constituição da República, o Tribunal Constitucional quase que é um instrumento, uma instituição na mão do Presidente da República, na atual Constituição. Mas ainda assim não se pode apegar nesse argumento de militantes que nem sequer participaram do Congresso para poderem impugnar. Esse para mim seria um não assunto, porque o Tribunal Constitucional é uma instituição com idoneidade suficiente para não se deixar levar por emoções de certos militantes, muito menos de calhar não leram o próprio estatuto para saber os seus direitos, os seus deveres no âmbito partidário.
Doutora, já para concluir, pelo que percebo, aqui não há matéria jurídica bastante para que este processo possa avançar. Então, que perspectiva é que podemos ter? Estamos diante de um processo jurídico ou este é mais um caso político?
Naquilo que é a minha análise, sinceramente, nós aqui não temos factos relevantes para serem invocados para que se instale, portanto, desta destituição. Nós estamos aqui agora diante, obviamente, de factos políticos. Só se fizerem valer atos políticos, aí sim. Mas atos jurídicos não têm nexo de causalidade entre o ato e, a ideia.
Há 2 anos que o último Congresso da UNITA foi anotado e validado pelo Tribunal Constitucional. O jurista Manuel Pinheiro afirma que já prescreveram os prazos previstos na lei dos partidos políticos e aborda os procedimentos que deviam ser ativados para o Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior seja objeto de uma hipotética impugnação.
Em termos gerais, aquilo que pode ser designado processualmente como sendo parte é todas aquelas pessoas que tenham interesse na questão controvertida. Neste caso, podemos falar em termos de legitimidade processual de que, em termos gerais, este é um elemento que o Tribunal oportunamente vai aferir na fase do saneamento do processo. Quer dizer, assim, à simples vista, neste momento, ainda não é possível descortinar se as partes têm ou não têm legitimidade. Mas dizer que este é um processo que se encontra em segredo de justiça, e por uma questão de colaborar com a justiça em termos gerais, não podemos aprofundar mais sobre esse assunto. Tanto quanto à legitimidade, é isso que me oferece dizer.
Mas, doutor, agora, olhando para a lei dos partidos políticos, o Tribunal Constitucional pode, de facto, dirigir, destituir o presidente de um partido, ou seja, o presidente eleito durante um congresso?
A questão do tribunal, o tribunal não é parte, o tribunal é terceiro imparcial que deve administrar a justiça. E neste caso, daquilo que tem transbordado na opinião pública nacional e internacional, é que o Congresso em apreço foi anotado e validado pelo Tribunal Constitucional já há dois anos que esse Congresso já foi validado. De maneiras que a questão que se coloca da análise jurídica que se impõe fazer é que, transcorrido esse prazo, o ato que devia ser, quer dizer, dogmaticamente falando, daquilo que podia ser objeto de impugnação, devia ser o ato do próprio tribunal que anotou o Congresso, que validou o Congresso. Isto é que devia ser, digamos, objeto de impugnação, não já o Congresso, porque na nossa forma de ver a questão é que os prazos estão precludidos, ou seja, os prazos prescreveram para impugnar o Congresso. Este Congresso, salvo a melhor opinião, não é possível impugná-lo, uma vez que os prazos precludiram. Mas estou a fazer uma apreciação, digamos, extramuros, não intramuros. Agora, o tribunal vai fazer o seu trabalho. Acho que é um trabalho que devemos toda a sociedade angolana e todos aqueles que têm interesse em acompanhar questões dessa natureza, portanto, conflitos estatutários e a realização de congresso, o tribunal vai fazer o seu trabalho, vai sanear o processo e oportunamente vai proferir a sua decisão.
Uma decisão que pode configurar em mais um caso político do que jurídico, a julgar pelas motivações dos seus proponentes. Ainda assim, o jurista Manuel Pinheiro descarta qualquer ligação política com a nomeação da nova presidente do Tribunal Constitucional e garante que a sua anterior condição de militante do partido no poder não vai influenciar neste processo.
É necessário ver que, na verdade, mesmo que muitas pessoas não acreditam, mas importa referir que os tribunais constitucionais são tribunais políticos. Os tribunais constitucionais são tribunais políticos, mas não politizados. São tribunais políticos por quê? Porque dirimem conflitos de natureza política. Validam eleições, verificam a constitucionalidade das leis, dirimem conflito e legalizam partidos. Portanto, os tribunais constitucionais, na generalidade, são tribunais políticos. É natural que essas questões políticas levantem muito interesse na sociedade. E tendo em conta o nosso sistema democrático assente na representação de partidos, onde os líderes têm um grande papel ou são vistos com um grande papel pela sociedade.
Do seu ponto de vista, Dr. Manuel Pinheiro, pode-se fazer alguma colação em função das preocupações que se levantam depois da nomeação da atual presidente do Tribunal Constitucional pelo facto de ter sido membro do Biro Político do MPLA?
Não tem nada a ver, não tem nada. Do ponto de vista técnico, a doutora Laurinda dos Prazeres Monteiro Cardoso tem toda a legitimidade enquanto juíza nomeada pelo Presidente da República. mas a sua anterior condição não tem nenhuma influência no processo. E eu digo por quê. Primeiro é que a presidente do tribunal não relata processos. Portanto, não lhe é confiado nenhum processo para relatar. Segundo, as decisões judiciais são tomadas com base na fundamentação jurídica e não na adesão das ideias ou daquilo que as partes afirmam. Portanto, a condição de partidária de qualquer anterior, de qualquer venerando juiz conselheiro daquele tribunal, cessa com a tomada de posse. Portanto, isto também deriva da lei dos partidos políticos. Na verdade, as decisões dos tribunais são sindicáveis, por isso é que elas têm que ter fundamentação. Portanto, não são decisões arbitrárias. Portanto, eu acho que não é de bom tom fazer uma ligação tecnicamente entre a nomeação da presidente do tribunal e uma possível influência no processo. Primeiro é que ela não relata processo. Segundo, é que os juízes deste plenário, têm legitimidade de fazerem declarações de voto, podem ser concordantes ou discordantes.
Manuel Pinheiro, Monteiro Cauêué e Albino Paquisi foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o número do WhatsApp da Voz da América, pelo qual podem receber as nossas notícias, para além de poderem receber também semanalmente a rubrica Os Bastidores do Desporto. E o nosso número, o número do WhatsApp da Voz da América, é mais 1-202-251-9466. Domingo, na Janela de Angola, a palavra falada, um concurso conduz de poesia no feminino. E já sabem, como sempre, saúde também com a doutora Graça Madzinha e a habitual conversa com um dos nossos amigos. Este é o menu para a emissão vespertina da Voz da América em português da manhã de domingo. Entretanto, convidamos a que visitem a nossa página no internet, voaportugues.com, e já sabem, de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. Também ali podem ver as nossas notícias e os nossos vídeos sobre a África Lusófona e o mundo.
All night, all night, I got the feeling. All night, all night, I got the feeling.
Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 28 de agosto de 2021. Votos de um bom sábado com a Voz da América. E Ana Guedes está na apresentação e o Mariano Bartolomeu na produção. Esta emissão pode ser escutada como habitual em onda curta nos 12.080, nos 17.655. A onda média é os 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Ouvem-nos em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América, isto é FM. Também estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos ainda em FM em Moçambique, em Quelimane, a Nova Rádio Paz, em Nampula, em Rádio Encontro. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, ouvem-nos em FM com a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos na cidade de Buba com a Rádio Papagaio. Na cidade de Canchunga, ouvem a Voz da América com a Rádio Berolando. Não esqueça, estamos também na cidade de Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, é a Rádio Sitchonou, que é Leste FM. E em Bissau, ouvem a Voz da América em FM com a Pidjiguiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Após sabermos o que marca a atualidade noticiosa neste sábado, vamos falar do impacto do aumento populacional nas políticas nacionais, com destaque para o desenvolvimento. Mas agora, vamos então às notícias.
Ao menos 15 pessoas foram hoje presas na cidade angolana de Malanje, quando se concentravam para uma manifestação de protesto contra o deficiente fornecimento e falta de energia elétrica e água potável na província. As prisões foram efetuadas no Largo Rainha Njinga Mbande, onde se deveria iniciar uma marcha seguindo um percurso sugerido pela polícia. Os presos foram levados para uma unidade policial por alegado incumprimento das medidas de biossegurança contra a Covid-19 e desrespeitos de acordos assinados com a Polícia Nacional num encontro que tiveram antes da manifestação. Disseram fontes policiais que acrescentaram que os ativistas vão pagar uma multa. Uma outra manifestação idêntica realizou-se no município de Kangandala, a 28 km a sul da cidade de Malanje, sem quaisquer incidentes e com asseguramento de efetivos da polícia. A 4 dias do fim da operação de evacuação do Afeganistão, uma entidade oficial americana disse que o número de tropas americanas no aeroporto já foi reduzido para menos de 4 mil dos 5.800 que estiveram ali estacionados. A mesma fonte, falando sob condição de anonimato, disse por outro lado que o ataque americano de sexta-feira contra um militante do Estado Islâmico não atingiu um destacado líder dessa organização, pelo que mais operações são possíveis. Os Estados Unidos tinham anteriormente anunciado que o ataque levado a cabo com um drone tinha tido como alvo um dos militantes envolvidos nos planos para o ataque suicida à porta do aeroporto, que matou dezenas de pessoas, incluindo 13 soldados americanos. A Grã-Bretanha terminou, entretanto, as suas operações de evacuação, em que quase 15 mil afegãos e britânicos foram transportados para fora do Afeganistão. Os soldados britânicos estacionados no aeroporto estão agora a preparar-se para deixar o local. Aqui em Washington, a Casa Branca avisou que os próximos dias serão os mais perigosos da operação de evacuação e fontes oficiais disseram que um novo ataque contra o aeroporto é agora quase uma certeza. A Embaixada Americana em Cabul avisou os seus cidadãos para não se aproximarem do aeroporto e aqueles que se encontram nas suas entradas devem abandonar o local. Vários dirigentes de países do Médio Oriente e o presidente francês Emmanuel Macron reuniram-se hoje em Bagdad num encontro organizado pelo Iraque que visou encorajar o diálogo entre os países da região. Lutas por influência no Médio Oriente entre o Irão de um lado e Estados Unidos, Israel e Estados Árabes do Golfo por outro, tornaram o Iraque no palco de ataques contra forças americanas e o assassinato de dirigentes paramilitares iraquianos e iranianos. As tensas relações têm levado também a ataques contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita e navios petroleiros. Fontes diplomáticas envolvidas na preparação da cimeira disseram não esperar quaisquer avanços de grande significado. Uma entidade governamental iraquiana disse que conseguir levar esses países a sentarem-se à mesa juntos é já um sucesso suficiente. Uma destacada entidade do governo iraniano acusou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de ilegalmente ameaçar o Irão ao afirmar que poderia considerar outras opções se as negociações sobre o programa nuclear iraniano não produzirem resultados. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Shankani, avisou que isso estabelece o direito do Irão reciprocar. O Ministério da Defesa da China acusou os Estados Unidos de provocação depois de dois navios da Marinha Americana terem transitado pelo Estreito de Taiwan, que separa este território da China.
Obrigado. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, o concurso de poesia com o título de Spoken Word, a palavra falada. Aos domingos é a conversa também de saúde com a doutora Graça Matinha e também a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim que voltem a estar em sintonia amanhã, domingo, com a emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Esta semana arrancou o muito esperado mega julgamento das dívidas ocultas em Moçambique. 2 bilhões de dólares. William Mapote está a acompanhar o julgamento e resume agora dívidas ocultas. Semana 1 do julgamento.
Foram 5 dias de sessões em que foram ouvidos 2 dos 19 réus constituídos neste que é o maior julgamento dos últimos anos. As audiências começam com um momento quase que invulgar, que tinha que ver com a indefinição do código pelo qual se devia guiar o julgamento. Apesar do país ter um novo código penal em vigor há 3 anos, o julgamento está a ser conduzido com base no Código Penal de 1929, o que chegou a gerar alguma indignação por parte do Ministério Público. Mas processualismo à parte, o julgamento está a ser acompanhado com muita atenção, pelo menos na cidade e província de Maputo, e até o momento tem sido caracterizado por confirmações de muito que já era do conhecimento público, trazendo apenas alguns detalhes que mostram as entranhas de grupos de lobbies e a precariedade do poder político nacional. A processão ainda vai ao adro, como se costuma dizer. Contudo, os relatos vão desmanchando a origem de grandes propriedades que de um momento para o outro chegaram a nascer como cogumelos em Maputo e arredores há pouco menos de uma década. Por outro lado, esta semana foi o primeiro exercício de teste para Ifigênio Batista, o juiz do caso, para quem recaem todas as expectativas de ver até que ponto é imparcial, se cede ou não as influências do poder ou o poder das influências, numa altura em que o escrutínio público é maior. Está sobre si centrado. Por outro lado, existe a pressão implícita da sociedade sedenta de justiça, o que pode também forçar o tribunal a oferecer o monstro que a sociedade quer a qualquer custo. Na próxima semana há mais, com a audição, por exemplo, de Ndambi Gibuza, a quem se diz ter beneficiado de grande parte daquilo que foi o primeiro valor do calote. Contudo, só a partir de finais de setembro e princípios de outubro, altura em que serão ouvidos o antigo diretor da secreta, Gregório Leão, e o antigo presidente do Conselho de Administração das 3 empresas do calote, nomeadamente a Imatum, MAM e Proíndicos, António do Rosário, e os declarantes de peso, como o antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, se vai começar a saber o essencial deste caso. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
A América produziu recentemente uma série sobre os desafios da juventude, cuja camada populacional tem aumentado muito, e o mundo laboral, na qual a crise económica dos últimos anos, acrescida das consequências da pandemia da Covid-19, provocou uma considerável redução da sua capacidade de oferta de emprego. Ao mesmo tempo, apesar de uma maior oferta de mão de obra qualificada, nomeadamente universitária, ela, no entanto, parece não corresponder às necessidades das empresas. Moçambique, por exemplo, registra uma espécie de explosão demográfica no que, em poucos anos, poderá pressionar a procura de emprego por parte dos jovens, que tendem a ser a maior parte da população. A pressão já está à porta, induzida pelo aumento do número de jovens com fraca ou mesmo sem qualquer capacitação profissional ou nível académico. William Mapote falou com jovens aspirantes ao mercado de trabalho e especialistas.
Moçambique está a registrar nos últimos anos níveis acelerados de explosão demográfica que, segundo alerta de especialistas, em poucos anos poderá trazer pressão na demanda de emprego por parte dos jovens. Em termos efetivos, nas ruas de Maputo encontramos já sinais de alerta, como mostram Alfredo Noé, Marta César e Razão Leopoldo.
As principais barreiras que nós jovens temos enfrentado têm sido a falta de emprego, a falta de formação, conhecimento e financiamento.
Existem muitos licenciados aqui em Moçambique que, depois de terminarem a sua formação, eles ficam em casa, eles não conseguem apanhar emprego.
Epa, não temos emprego. Eu não sei porquê. O nosso governo está velho, está a escolher, porque não é possível. Nós pobres, não temos emprego.
Com alto ou baixo nível académico, o problema enfrentado é o mesmo. Ouvimos o reverendo Anastácio Xambese, diretor-geral do Instituto de Formação e Estudos Laborais Alberto Cassimo, que nos falou das causas e os caminhos para contornar o problema.
É preciso apostar na educação básica e na educação profissional, mas sempre introduzir uma componente de empreendedorismo ao nível de educação. Porque os empreendedores, há uns que são natos, mas outros são induzidos. Então, isso pode se resolver. Mas, por outro lado, é preciso investir muito na educação profissional. Estou a falar na área do ensino técnico e na formação profissional. Na formação profissional tem uma vantagem, porque os cursos ou qualificações são relativamente mais curtas e preparam os jovens para o mercado de trabalho. E eles podem, enquanto trabalham, continuar com os seus estudos. Há mecanismos que podem ser encontrados para isso. Somente um exemplo, eu poderia dar outro. Mas é preciso apostar muito nisto e ter políticas que induzem para a área de ciência e tecnologia, para a área do saber fazer. Um dos problemas que Moçambique tem, por exemplo, no ensino médio e superior, a maior parte das pessoas estão na área de letras e são das áreas que pouco produzem para alimentar o setor produtivo. Então, nós precisamos de inverter a lógica e o paradigma todo.
O professor Carlos Arnaldo é demógrafo. Numa entrevista à Voz da América em Maputo, mostra numa perspectiva mais profunda as causas, os riscos e os caminhos que devem ser seguidos para debelar os iminentes riscos.
Nós olhamos o censo de 2017, ele mostrou que cerca de 38% de crianças entre os 6 e 17 anos, que é aquela idade que devia estar na escola, estavam fora da escola. Esse é um indicativo de que há um número de crianças. Em termos absolutos, isso significa 3,5 milhões de crianças que estavam fora da escola e deviam estar na escola. Então, isso significa que se estamos a pensar em que essas crianças, alguns anos depois, vão entrar na força de trabalho, significa que estão a entrar na força de trabalho um número elevado de indivíduos que não terão tido oportunidade na escola ter preparação para ter uma participação mais desejada naquilo que é o meio de trabalho, no mercado de trabalho. E por isso mesmo, essa dificuldade que Moçambique tem de acompanhar esse crescimento na área de educação, por exemplo, os dados do último censo também mostram que, se nós considerarmos aquela população em idade de trabalhar, que é 15 a 64, apenas 17% dessa população é que tem um nível do ensino acima do primário. Então, isso significa que, para além do desafio que nós estamos a ter, de não podermos acompanhar o crescimento providencial do serviço de educação, faz com que nós tenhamos uma força de trabalho que está a crescer rápido, mas também está a crescer sem qualificação. Então, isso pode ter as consequências em termos da possibilidade dessas pessoas poderem participar na economia, e quando não podem participar, então isso pode gerar frustração a um grupo maior de indivíduos, sobretudo jovens. Então, há sim uma possibilidade de essa nossa estrutura, se nós pudermos transformar primeiro a estrutura etária e depois ser acompanhado com a preparação adequada desse potencial de mão de obra para que no futuro ela esteja em condições de competir e contribuir no mercado de trabalho, possa ser uma vantagem. Mas isso só pode ser uma vantagem se houver grande investimento neste momento em relação àquilo que são as necessidades básicas e que também haja um investimento no setor social que seja capaz de transformar a estrutura etária de modo a que possamos pensar esses ganhos que hoje em dia estão na moda chamados de dividendo demográfico, mas esse é um dividendo demográfico que ele só pode ser atingido se determinadas políticas forem implementadas neste momento que possam provocar essa transformação da estrutura etária, ao mesmo tempo que a economia cria oportunidades para uma força de trabalho cada vez mais, a crescer cada vez mais rápido.
Temos esses dados, esses indicadores, que são uma boa base para a tomada de decisões. O que é que efetivamente está a falhar para que possamos olhar para esses números e possamos nos preparar para melhor responder a esse desafio?
Eu não sei o que realmente está a falhar. É que, por teoria, esses países que têm uma estrutura como Moçambique tem, enfrentam sempre a dificuldade de poder acompanhar, porque aí tem que haver um balanço entre investir no setor social, que é a preparação desse educação e saúde, e ter também, fazer também um investimento no setor produtivo. Então, o dilema aqui é que quando você tem uma muita demanda social, acaba canalizando muitos recursos para o setor não produtivo, mas que ele vai é o potencial de ser produtivo no futuro. Então, eu penso que o desafio aqui é que se calhar o país não está, a estrutura econômica do país não está preparada para ter que responder a essa demanda que é ditada por esse crescimento, ao mesmo tempo investir na economia. É por isso que países como o Moçambique têm essa característica, por exemplo, de ter elevadas taxas de desemprego. Só para lhe situar, a cada ano entram no setor de cerca de no mínimo 500 mil. Então, por exemplo, o país para poder acompanhar aquilo que é o crescimento e mantendo as taxas de desemprego que foram estimadas no último 2014, 2015, seria necessário que pudesse ter no mínimo ao ano 500 mil novos postos de trabalho. Então, esse é um desafio que não sei se neste momento a economia moçambicana está em condições de criar esses postos de trabalho.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Em Cabo Verde, jovens com formação universitária não encontram emprego durante vários anos e querem uma nova política governamental. As universidades dizem que estão a trabalhar com os olhos no mercado laboral, mas ainda há muitos desafios na formação especializada. A reportagem é do Eugênio Teixeira.
Dados do Instituto Nacional de Estatísticas relativos a 2020 apontam para uma taxa de desemprego jovem em torno dos 32,5%. Uma parte significativa deste quadro é constituído por jovens com formação superior, conjuntura considerada dramática para muitos que sacrificaram os poucos recursos familiares e que não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Ana Paula Cardoso desabafa que é frustrante concluir uma licenciatura e passar meses ou anos no desemprego.
Tenho procurado emprego, mas ainda nada. Já participei também em vários concursos e é frustrante terminar a universidade e estar desempregado. Penso que o governo deve apostar na diversificação das atividades econômicas, investir também em empreendedorismo jovem para poder dar emprego aos jovens.
Os jovens que também estão prestes a sair da universidade começam a perder o sono. É o caso de Jair Furtado, que vai entrar no último ano de licenciatura em Jornalismo e Comunicação Empresarial na Universidade de Santiago.
A minha preocupação é terminar o curso e não conseguir o emprego na área que eu escolhi. E essa é, infelizmente, a realidade de muitos jovens cabo-verdianos. Mas isso deve ser também porque o mercado é pequeno ou por estar saturado. Falo principalmente na área do jornalismo. Nesse ponto, acho que nós devemos ser criativos e criar alternativas.
A Universidade de Jambiagê foi a primeira a se instalar em Cabo Verde em 2001. O reitor, Vladimir Zmarniak, constata que a UNPG tem dado contributo assinalável para o desenvolvimento económico das ilhas, formando milhares de quadros cabo-verdianos. Contudo, verifica que as universidades podiam e deviam dar muito mais para responder às demandas do mercado laboral.
Por exemplo, em Cabo Verde temos a falta dos médicos e as universidades ainda não conseguiram suprir esta dificuldade. Por outro lado, há também áreas, por exemplo, relacionadas com o mar, onde as universidades cabo-verdianas ainda não deram a devida resposta. O que está a acontecer é que muitas vezes a inovação limita-se ao discurso. Todos gostam muito de falar sobre a inovação, sobre criatividade, etc., mas em prática nem sempre acontece.
Por sua vez, a Universidade de Cabo Verde, criada em 2006, tem se preocupado em capacitar quadros com competências para enfrentar os desafios do mercado e do desenvolvimento sustentável. Judite Nascimento afirma que a Universidade Pública tem preparado os seus estudantes para serem empreendedores.
Para além de capacitar quadros, também prepara e cria oportunidades para que esses quadros se preparem melhor para enfrentarem os desafios do mercado, não só como empregados, mas também como futuros empregadores e tornando-se agentes ativos do sistema de desenvolvimento do país. E desta forma as universidades acabam por se tornar cada vez mais relevantes e a Universidade de Cabo Verde tem feito esse papel e acredito que com muito sucesso.
Cidade da Praia, para a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em São Tomé e Príncipe, país que a cada ano soma mais 5 mil habitantes, o aumento da população não é acompanhado pelo desenvolvimento da economia e representa um perigo para a sociedade. Os especialistas dizem que esses jovens precisam ter emprego e construir as suas vidas. A reportagem é assinada pelo Oscar Medeiros.
De acordo com os dados estatísticos, na última década a população são-tomense tem crescido em média mais de 5 mil habitantes por ano. A população jovem ultrapassa os 60%.
E são pessoas que precisam ser enquadradas, são pessoas que precisam organizar as suas vidas, são pessoas que precisam dar sustentabilidade ao país para que ele possa crescer. E cada vez mais parece-me que essas pessoas têm pouca esperança porque não há aposta na economia em São Tomé e Príncipe.
Isso representa um risco para a sociedade?
Isso é um grande risco, ou seja, eu costumo dizer que é dos maiores riscos que nós temos para São Tomé e Príncipe. E não basta os governos continuarem a empregar pessoas no setor público, porque isso não resolve os problemas das pessoas, aumenta, pelo contrário, os custos do Estado.
Contrariamente ao analista Liberato Muniz, o estudante de Direito Carlos Tini vê este crescimento, sobretudo da população jovem, como uma oportunidade para promover o desenvolvimento económico de São Tomé e Príncipe.
Havia um investidor alemão que queria investir no nosso país, mas quando ficou a saber da nossa densidade populacional, ele desistiu. Portanto, não há mercado. Então, eu penso que nós temos que ver esse crescimento da população como uma oportunidade, como uma saída até para o nosso processo de desenvolvimento.
Mas para isso, Tini defende estímulos ao empreendedorismo jovem.
Não há uma grande diferença entre quem está a começar e quem já está no mercado. E, portanto, há necessidade de estimular a pessoa que está a começar com um imposto, eu não diria especial, mas deve haver um estímulo. A tributação não pode ser a mesma para um jovem que está a dar os primeiros passos e para quem já está no mercado há muitos anos.
O economista Alcírio Montonha também lamenta o facto de São Tomé e Príncipe estar a desperdiçar um fator importante para o desenvolvimento da sua economia.
Digamos, esse bônus demográfico era muito bom para São Tomé e Príncipe se pudesse aproveitar para o seu próprio desenvolvimento e não para estar a exportar, por assim dizer, que é um bocado isso que é adestrado a exportação. A imigração é uma forma de exportação de mão de obra.
Por seu lado, o economista e empreendedor Arlindo Pereira considera que é também urgente ultrapassar a ideia de que o Estado é o dono da economia.
Durante a época colonial, os santomenses trabalhavam para os colonos, né? Não havia possibilidade dos santomenses serem empresários. Depois da colonização de São Francisco, chegou o Partido Único, que é a mesma filosofia, ou seja, todo mundo tinha que trabalhar para o Estado e que o Estado, no fundo, que era o chefe, que era o patrão de tudo. Isso, na minha perspectiva, nesses dois períodos, impediram que os santomenses fossem mais empreendedores, né? Que optasse pela iniciativa privada e negócio.
Entretanto, as poucas iniciativas no setor privado não encontram base sustentável, afirmou Liberato Muniz.
O Estado tem apostado nos empresários das suas cores partidárias enquanto estão no governo. E isto faz com que esses empresários não tenham base para continuar. Porque quando chega um outro governo, é o mesmo problema. E isto não ajuda a economia do país. E este aqui é o erro grave. Eu acho que o governo tem que apostar, sim, senhora, criando as leis, criando as normas, criando as bases para que as pessoas possam investir. Mas eles têm que criar uma segurança para o investimento em São Tomé e Príncipe, de modo que qualquer pessoa, independentemente de ser do partido A, B, C ou D, ou do clube A, B ou C ou D, são santomenses e querem investir no seu país e possam investir e sentirem que estão seguros nesses investimentos e não dependentes, por exemplo, de que um tribunal ou que um político de manhã, de um dia para o outro, lhe retire aquilo que ele construiu nesse tempo todo.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Angola, num total estimado de 34 milhões de pessoas, quase metade são jovens. Especialistas questionam as políticas de formação e emprego e perguntam-se como pode essa população ser aproveitada para impulsionar o desenvolvimento do país. Há quem adverta para um possível caos social, já que o ritmo de crescimento demográfico é superior ao crescimento económico. A crónica com o Manuel José.
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, Angola teve um crescimento parcial só este ano de mais de 600 mil pessoas, tendo atualmente uma população estimada em 34 milhões, quase metade, cerca de 47% da população é jovem. E será que esta franja está a ser suficientemente aproveitada para gerar riqueza? Especialistas entendem que não. O professor universitário especialista em questões demográficas, João Lucombo Nzato Zola, entende haver um grande desperdício de mão de obra jovem que está em ociosidade.
Além da sua própria vontade, tem que lhe motivar para aprender um ofício. Ser um bom pedreiro, ser um bom eletricista, consertador de eletrodoméstico.
Áreas como agricultura, mas não apenas a de subsistência, devem ser o foco.
Estimular agora, por exemplo, a indústria têxtil, mas não temos produção de algodão local. A transformação das unidades produtivas cria postos de trabalho. Também ter excedente para exportar. No tempo colonial, Angola tinha grande referência em produtos agrícolas exportáveis.
Sociólogo e professor universitário João Sassando entende que o problema não está nas áreas a apostar.
Privilegiar uma área em detrimento de outra, eu não sou muito apologista deste tipo de políticas. É preciso que nós tenhamos na escola uma forma de ensino que leve o indivíduo a saber operacionalizar o conhecimento.
Sem a resposta correspondente em termos económicos, diz o sociólogo, o risco de caos social é iminente.
Pois nós vamos entrar aqui num caos social que não haverá curso suficiente para responder à demanda populacional que os países africanos têm estado a demonstrar que estão em risco, que os países estão, que devem muito rapidamente tentar ultrapassar com políticas muito mais sérias, céleres, que criem desenvolvimento.
Lucombo Nzato Zola insiste que a solução imediata é o campo. O resto vem a reboque.
Teremos que ter também quantidade como reservas para sementes, produtos necessários como input da agricultura e também em prevenção de situação de rompimento de estoque quando surgem situações aleatórias, imprevistas, seca, inundações e gafanhotos. Quando essa situação surge, não devemos contar com barco.
O professor João Sassando pensa que a mentalidade dos decisores políticos é que deve mudar, porque são eles que regem o tipo de sociedade que queremos.
Muita desta juventude, na ociosidade, se ele for conseguir um emprego, a primeira coisa que vai fazer é comprar um carro, é comprar um fato caro, é comprar um telefone caro. O status é mais importante do que o próprio trabalho, a atividade física que transforma a natureza. Se nós vermos os árabes, os chineses, os japoneses, eles têm essa filosofia.
A questão da distribuição demográfica é outro aspecto defendido pelos nossos interlocutores. A capital angolana, como estando saturada, quase um terço da população de Angola está concentrada em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão de serviço em português da Voz da América, a emissão vespertina de sábado, 28 de agosto de 2021, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despedimos. Bom abraço e votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos então encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.